Está a começar mais um programa a 7 dias de informação da Rádio Boa Vida, apresentado por Serafim de Oliveira, análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Após o presidente angolano João Lourenço anunciar o início de um processo de revisão pontual da Constituição, no partidos e juristas preferem esperar para ver. O jurista Vicente Pongolola diz não estar convencido que as alterações pontuais à Constituição avançadas pelo Presidente da República tragam alguma mudança no sistema de governação e admitindo que possam forçar a alteração da prioridade, da periodicidade das eleições em Angola. Em conversa com a Voa, Pongolola diz haver um risco, um sério risco de que as eleições não se realizem no próximo ano, tendo em conta o que se pretende agora, e classifica a abolição do gradualismo nas eleições autárquicas como uma operação de chave. Entretanto, o também jurista Carlos Veiga entende que as propostas de alteração pontual à Constituição do país são muito positivas e visam impor a normalidade constitucional. Veiga considera que as propostas do Presidente da República colocam um desafio aos políticos do país no sentido de alargar o debate à volta dos temas mais candentes do país. Vai haver um debate interessante que vai ajudar a interpretar corretamente o que nesta altura parece carece de alguns esclarecimentos, sustenta. As propostas de alteração do Presidente da República são justificadas com a necessidade de, entre outros, a preservar a estabilidade social, corresponder à realidade e aos desafios de desenvolvimento do país, o reforço institucional, não relacionamento entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional. A proposta introduz na Constituição a figura de governo de gestão corrente a figurar no início das campanhas eleitorais até a posse do executivo a ser eleito, que visa impedir o Presidente da República, o Presidente em funções, a tomar decisões de fundo.
Muito bem, na sequência destas propostas, que ainda hoje, dia 4 de março, o Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, acompanhado do Ministro da Justiça e também do Ordenamento do Território, apresentaram mais em detalhe, não abriram totalmente todas as propostas, acho que é um documento com mais de 40 folhas, que deu entrada no dia anterior na entrega ao Presidente da Assembleia da República, e que apanhou desprevenidos partidos de oposição e a sociedade civil e toda a gente que não estaria à espera deste posicionamento, quando sempre em declarações o MPLA e o presidente do MPLA, João Lourenço, não viam qualquer vantagem de fazer uma revisão constitucional. Os partidos de oposição iam falando sobre o assunto, e até os jovens manifestantes que pediam nas ruas as autarquias e revisão constitucional, 45 anos é muito, e por aí fora. Eu até considero que esta situação da revisão pontual, eu acho que o mérito está mais com os jovens manifestantes do que propriamente com os partidos políticos com assento na Assembleia Nacional, que se mostraram alguma surpresa perante as mesmas. Daquilo que se consegue apurar e que foi dito de mudanças, eu gostaria que os nossos ouvintes partissem desde já com uma ideia factual, ou seja, um facto. E o que é um facto? É que eu sou apologista, por exemplo, somos apologistas, de que isto merece uma consulta pública o mais alargada possível na sociedade civil, junto aos jovens, em todo o território nacional. Que não se confine a especialidade da Assembleia da República, da Assembleia Nacional, com os partidos com assento na Assembleia Nacional. Mas temos aqui um facto, é que o MPLA, em termos de números de deputados, sozinho, pode aprovar toda e qualquer alteração proposta pelo Presidente da República e titular do Poder Executivo desta pontual revisão constitucional, com dois terços. Eles têm um terço, têm dois terços, não precisam da oposição para nada. Por isso, eles podem propor, para dar um ar democrático de consulta pública, que é aquilo que defendemos, podem ouvir e aceitar as propostas dos partidos da oposição com assento na Assembleia da República, mas no momento da votação, eles têm dois terços dos deputados, o MPLA tem dois terços dos deputados, para aprovar tudo aquilo que eles querem. E é isso que nós verificamos desde a independência até hoje. Por isso, vamos pontualizar algumas medidas. Gradualismo, que nós sabemos que é a única legislação que está pendente na especialidade em discussão, porque não aceitaram discutir no mês de fevereiro em plenária, se calhar à espera desta mesma alteração. Mas que importância tem tirar o gradualismo, que é, na opinião do MPLA, que se façam autarquias ao longo do tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, violando o princípio da igualdade, ou seja, que todos os angolanos em território nacional, nas 18 províncias, têm o direito de não estarem a coabitar administrações municipais com autarquias, que é a ideia de alguns dirigentes até dos partidos da oposição, mas pelo princípio de igualdade haver logo uma implantação não gradual, mas total, transformando as administrações municipais ou juntando administrações municipais, que está previsto na nossa Constituição, as inframunicipalidades, as macro-submunicipalidades, por isso há soluções, a própria Constituição atual e que fez 11 anos agora em fevereiro, admite isso. Por isso, tirar o gradualismo da Constituição e remeter que seja a Assembleia da República, da Assembleia Nacional Angolana, a definir os termos que se vai ou não aplicar o gradualismo e que tipo de gradualismo, é atirar areia para os olhos de quem quer apanhar com ela. E nós não apanhamos com ela. Por isso, sabia-se que o gradualismo na Constituição merecia diversas interpretações. Taticamente, com esta revisão pontual, ou tirar o gradualismo na implantação das autarquias da Constituição e passando a ser uma das leis, da última, que é a institucionalização das autarquias, em que se vai definir que tipo de gradualismo é que o MPLA quer, cala imediatamente a oposição, vai a votos, tem dois terços, assunto arrumado. Por isso, isto é nitidamente uma armadilha. E só cai nela quem quiser, ou quem não puder, que é o mais o caso, a oposição não tem poder na Assembleia Nacional de criar obstáculos a isso. Da mesma maneira de que a marcação das eleições na terceira semana de agosto, eleições gerais, não é? Que continuam a não quererem mexer e devia-se aproveitar de acordo com a opinião dos partidos da oposição, da sociedade civil e da maioria dos jovens que até se têm manifestado, de que devíamos ter, numa revisão constitucional, eleições diretas para Presidente da República e outras para as legislativas e daí sair um governo com existência de primeiro-ministro. Ora, nesta revisão isto não aparece. E foi curioso, no debate da televisão pública de Angola hoje, quinta-feira, dia 4 de março, que o jurista que pertence ao Comitê Central do MPLA, o Domingos Benito, Francisco, que diz: mas nós em Angola até temos uma eleição direta do presidente, porque o eleitor angolano, quando vota, está a votar diretamente no presidente. Eu nem queria acreditar que, por várias vezes ao longo de 2 horas do programa, aquele senhor andou a falar aquilo. Mas que eleição direta que ele está a dizer? O que o eleitor angolano vota é em partidos políticos. Eles não votam numa determinada pessoa para presidente da República. Mesmo, como se sabe, quer a Constituição, quer a lei eleitoral, diz que o primeiro candidato de cada lista formada pelos partidos políticos será automaticamente presidente da República. E o segundo candidato será automaticamente vice-presidente da República. Por isso, o eleitor angolano não está a votar diretamente no presidente da República, por muito que o senhor gesticule e refira e diga e contrapõe a eleição na África do Sul e contrapõe as eleições nos Estados Unidos e que vá buscar os exemplos até na Coreia do Norte, se ele quiser, mas não é eleição direta. Eleição direta seria a pretensão que os angolanos têm, maioritariamente até os jovens, que a maior parte dos partidos políticos da oposição têm, que é voltar ao modelo de 1992, que é eleições para presidente, e aí até admitir candidaturas independentes fora dos partidos políticos, e depois eleições para legislativas, de onde quem ganha fará forma governo num sistema que pode até ser semipresidencialista. Pronto, até admite-se. Mas enquanto houver este sistema, que não consta desta revisão pontual, nem mexem aí, o que eles mexem é noutra proposta que é gestão corrente. Foi aquilo que João Lourenço encontrou quando foi feito dizer que os cofres estavam ou vacios ou meio cheios, ou por aí fora, que Eduardo Santos lhe deixou. E também passou grande parte de 2 e 3 anos do seu mandato a revogar tudo aquilo que José Eduardo Santos fez em prol dos filhos da Isabel dos Santos e dos amigos e concessões por aí fora, não é? Nos últimos dias, não é? Da sua saída. Ele então vem dizer, numa prevenção, de que nas próximas eleições gerais, que neste projeto de divisão terá que ser até no limite da terceira semana de agosto, no ano de eleições, por isso em 2022, por exemplo, que fica já marcado e já agora também devia também indicar, por questões de coerência política, a marcar também para as eleições autárquicas. Só lhe ficaria bem a ele e ao MPLA. Mas, para evitar aquela situação que ele passou, dessas nomeações, e não vá ter a percepção que começam a ter no dentro do MPLA que podem perder as próximas eleições, que o novo presidente de outra área política, não é? Não venha um dia fazer o que o José Eduardo Santos fez. E ele então quase que se condiciona que, uns meses antes, o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo também, em acumulação de funções, não possa fazer determinados atos de cariz político ou económico em um determinado período antes das eleições, ou seja, aquilo que eles designam uma gestão corrente. E, na nossa opinião, essa gestão corrente terá que ser estabelecido na própria Constituição e não numa lei ordinária fora da Constituição, já que estão-se a alterar a Constituição, a introduzir esta situação do governo corrente até as eleições e tomada de posse do novo presidente, seja ele da mesma cor política ou não, deve constar, a nosso ver, os parâmetros e o que é este governo de gestão e as modalidades do mesmo. Outras situações também que como proposta, que são muito poucas em termos de detalhes e que estamos todos de acordo, é a possibilidade de ser eleito e de eleger a diáspora, ou seja, ter o direito às eleições, que já o esteve na Constituição de 92 e que foi retirado na Constituição de 2010. Por isso estamos aí todos de acordo que é um direito definido depois, não é? Os deputados que serão eleitos a partir do exterior, quais os círculos eleitorais, se há um círculo para a África, se há um círculo para a Europa, se há um círculo o resto do mundo para além da África, enfim. Mas isso são detalhes, mas o que dá mais de positivo por aquilo que ainda nos foi dito e não nos foi dito tudo, dado o conhecer, e que não há grande discussão, pelo contrário, podemos elogiar, é a possibilidade dos angolanos na diáspora de votarem presencialmente, nos consulados, na embaixada, pois definam então a regra sobre esse assunto. Estou a ver se me lembro de mais alguma alteração substantiva, assim, que seja importante, e também que é importante, tem a ver com a fiscalização. Esse jurista que eu referi, que esteve presente, fez-me rir várias vezes, e uma das coisas que me fez rir foi ele dizer que tem a ver com a alteração da fiscalização, baseia-se no self-acórdão do Tribunal Constitucional, em que em 2003 veio dizer que efetivamente a Assembleia Nacional não podia fiscalizar o governo angolano, ou seja, os ministros não podiam vir à Assembleia da República, da Assembleia Nacional, dizer ou esclarecer tudo aquilo que os senhores deputados gostariam de ver esclarecido, porque, diz esse acórdão, eles, enquanto auxiliares do titular do Poder Executivo, não podem vir nesse estatuto prestar esclarecimentos. Nesta alteração, nesta revisão pontual, vem cortar em definitivo a possibilidade da Assembleia Nacional de Angola em fiscalizar os chefes de departamentos ministeriais, como agora são conhecidos, os ministros, virem à Assembleia fiscalizar. E então dizia o dito jurista do MPLA, até porque quando o Orçamento Geral de Estado é apreciado, discutido e aprovado na Assembleia, já está a haver uma fiscalização. Mas esse é um jurista. O que é que esse senhor percebe de finanças públicas e do Orçamento Geral de Estado? Ele, enquanto jurista, ele devia dizer que o Orçamento Geral de Estado, antes de mais, é uma estimativa de receitas e de despesas. E que não passa daí. Ou seja, os deputados da Assembleia Nacional são chamados a aprovar aquilo que o governo, ao longo desse ano, por exemplo, aprovaram em 2020 para o ano 2021, vai gastar ou não vai gastar. Agora, se com esta revisão dizem que os deputados não podem questionar, chamar a Assembleia Nacional um determinado ministro que pensam que está a gastar mal determinado valor, ou cometer um ato lesivo aquilo que não está ou que não foi orçamentado, se não podem fazer isso, que é isso que João Lourenço pretende coertar no âmbito desse tal acórdão, não é? Então estamos mal. Perde, efetivamente, os poderes que a própria Constituição dá esse direito à Assembleia Nacional de fiscalizar os atos do governo. Ah, porque o presidente não pode ser fiscalizado? Ah, e que culpa têm os angolanos e a Assembleia Nacional e os deputados que representam os angolanos, por isso é que são eleitos em eleições, de que haja uma acumulação de poderes do titular de Poder Executivo, Presidente da República, e Presidente da República, titular de Poder Executivo. Então, mais uma vez, vem o reforço da necessidade de separar de uma vez por todas em eleições para Presidente da República e eleições para legislativas e governo com a existência de um Primeiro-Ministro. Para então não haver isso. E depois vem o mesmo jurista dizer, e depois, quando há aprovação das contas públicas, não é, enviadas pelo Tribunal Constitucional, os senhores deputados também têm aí um poder de fiscalização, mas têm um poder de fiscalização posterior. As últimas contas que foram aprovadas foi em 2008, quer dizer, passou-se de 3 anos, não é? E foram aprovadas, que vão fiscalizar uma coisa que já foi feita há 3 anos atrás. Quer dizer, veio justificar este jurista do MPLA, veio apresentar argumentos de justificação sem razão nenhuma. Não tem razão nenhuma. Nem jurídica, nem politicamente pode ser encarado. Por isso, esta revisão vem delimitar na nossa democracia representativa os poderes essenciais, fundamentais de uma democracia no quadro da separação de poderes legislativo, executivo, judicial, um poder que compete à Assembleia Nacional de Angola de fiscalizar o governo. Deixa de poder o fazer. Outra alteração é o Tribunal Constitucional ficar abaixo do Supremo Tribunal. Ou do Tribunal Supremo, enfim, é a mesma coisa. Por isso, considerando que o Tribunal Constitucional é um tribunal de especialidade como é o Tribunal de Contas, comparando, o que não tem comparação possível. Em quase todos os países do mundo que têm democracias representativas, independentemente de ser regimes presidencialistas, tipo francês, ou semipresidencialistas, ou coisas assim do género, não é? Depende sempre de recursos. Se a pessoa, o cidadão, é condenado numa primeira instância e agora está-se a formar e institucionalizar os tribunais de relação, que é de recurso, recorre a relação, por sua vez para o Supremo e depois para o Tribunal Constitucional. Ou inverter esta situação, de alguma maneira o Tribunal Constitucional deixa de ser diminuído, pondo em causa outra vez, na separação de poderes, judicial, legislativo, executivo, saímos penalizados, o Tribunal Constitucional passar para segundo grau. E depois vem uma revisão da autonomia que o Banco Central, o BNA, tem que ter e que é uma exigência do FMI, que reportou-se sendo ser. É uma boa exigência que o FMI está a fazer. É o que se passa em todas as partes do mundo. Deram um exemplo também dos Estados Unidos, da Reserva Federal, não é? Por exemplo. Não é? Agora, pouco mais foi dito das alterações que vão ser feitas nesta revisão pontual.
Carlos, vejamos o seguinte. De uma forma geral, então, esta Constituição vai satisfazer as exigências do Banco Mundial, por um lado, e outras, do FMI, do Banco Mundial e também outras instituições internacionais, e por outro, qual será a imagem que esse governo tenta, qual é a imagem que esse governo está a tentar transmitir para os potenciais investidores internacionais?
A começar por esta situação do BNA, com a sugestão do FMI é passar uma imagem positiva de um presidente aberto, que até está a fazer correções, e pomos sérias dúvidas se estas revisões que ele pontuais não vá adiantar uma situação até de mandato. A mim não me surpreenderia que ele quisesse mais um mandato. A mim não me surpreenderia que, com a introdução da situação de calamidade também na Constituição, que é uma ausência, vá servir para adiar as eleições de 2022, porque não há circunstâncias favoráveis para o MPLA ganhar. Limpa, de uma forma limpa, justa, transparente, em total liberdade, coisa que não aconteceu nas eleições anteriores, não é? Por isso, pretendo dar uma imagem positiva, mas, ao que parece, não se consegue dar, porque o resto, com esta interpretação, por exemplo, que fizemos agora, vai criar grande suspeição nos cidadãos de que isto é uma revisão dita pontual. A Assembleia Nacional vai ficar com poderes constituintes, mas ficamos muito aquém da nossa democracia ter instituições, efetivamente, que traduzam internacionalmente, que é uma separação, e até devia ser mais longe. Numa possibilidade que não vai acontecer, porque o MPLA não vai aceitar, começamos por dizer que eles têm maioria de 2/3 para aprovar o que eles quiserem e rejeitarem o que eles querem também rejeitar, que é a introdução de listas uninominais, ou seja, a possibilidade do cidadão, quando está na eleger deputados, não estar a eleger listas de deputados que a maior parte não conhece, mas sim a eleger deputados com a cara lá no boletim de voto e saberem quem são. São da UNITA, são do PLS, da FNLA, da Casa CE, seja do que for, do BD, seja do que for, não é? Ir até aí. Isto é uma revisão de fachada que vem reforçar os poderes do MPLA, como se vai ver, como se vai ver. Não se está a ver agora. Alguém, eu já estou a ver, algumas pessoas já estão a ver, não é? Que vão delimitar cada vez mais os poderes dos partidos da oposição e cada vez mais vamos ficar com um governo central reforçado, não é? E com a separação de poderes cada vez mais diluídos. E depois vamos ver qual é a imagem que isto fica em termos internacionais.
Ok, vamos continuar. Portanto, a violência nas manifestações em Angola, que integra mais uma vez o grupo de países não livres no relatório no relatório Liberdade no Mundo de 2021 da organização Freedom House, divulgado nesta quarta-feira, 3, constitui o reflexo de um regime agarrado a práticas de partido único, com monopólios em vários setores da vida, mas com margem para uma sociedade civil influente. É desta forma que analistas angolanos olham para a posição do país em matérias de liberdade, extensivas à comunicação social, havendo quem associa o que se chama de repressão policial à corrupção, fenómeno que o presidente define como inimigo em mais de 3 anos de governação. Em grande medida focado nos acontecimentos que chama de repressão policial à corrupção, fenómeno que o presidente, em grande medida focado nos acontecimentos de Cafunfo, ainda em voga. O economista Filomeno Vieira Lopes diz que o rótulo do país não livre a pune atuação das autoridades face a protestos. Usam o monopólio do poder, da força, da economia, o que é a essência da ditadura e do país autoritário. É a sonegação de direitos, marginalização de outros, porque coisas não acontecem com o poder, quer, justifica Vera Lopes, acrescentando que a repressão visa evitar denúncias de corrupção. De acordo com aquele analista, um ponto de partida para cenários diferentes pode ser a proposta da revisão anunciada pelo presidente João Lourenço. Era por aí que eventualmente deveria ter começado e com maior profundidade. O próprio sistema legal viabiliza esta dinâmica do partido único do país autoritário, sublinha Vieira Lopes, para quem, quando o presidente tem excesso de poder e uma assembleia não fiscaliza, mesmo perante este quadro, o consultor social João Micelo da Silva, da Organização Humanitária Internacional, OHI, considera que existem margens para que a sociedade civil ajude na prevenção de cenários de violência. Há limitações no exercício das liberdades, por isso a sociedade civil deve criar um espaço de diálogo, chamar as autoridades. Nem tudo está perdido. Por duas razões muito simples. A sociedade civil é proativa na promoção da cidadania para o contexto de Angola e a capacidade para a promoção da liberdade de imprensa. O relatório de Liberdade no Mundo 2021 da organização não-governamental Freedom House, com sede em Washington, coloca Angola como o único país africano de língua portuguesa no grupo de Estados não livres, enquanto Moçambique e Guiné-Bissau integram o grupo de países parcialmente livres e Cabo Verde e São Tomé e Príncipe no de países livres. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Estamos a falar, por exemplo, e eu vou abrir um parênteses, faz 10 anos, já 10 anos, com aquela situação dos revus que Eduardo Santos chamou os jovens frustrados, os 15+2. Já passaram 10 anos. E Angola, a esse nível de jovens a manifestarem-se, de apresentarem nas ruas as suas contestações, fruto daquilo que é uma má governação do MPLA, desde a independência até hoje, mas que nas últimas décadas vem agravando com a gatunagem, a roubalheira na era do Eduardo Santos, e que em princípio parecia que João Lourenço, com a sua política anticorrupção, de modificar ou tentar modificar más práticas que ele próprio denunciava dentro do MPLA, de nepotismo e outras situações do género, nós não saímos desta classificação, muito bem justificada, muito bem argumentada, de país não livre. Não somos livres. Estamos perante uma ditadura, já fizemos referência disto ao longo dos anos e entre os programas, não é? E continuamos a reafirmar que cidadãos da sociedade civil, a maioria dos jovens, os partidos da oposição também referem, de caminharmos cada vez mais com uma ditadura. No primeiro tema tivemos a falar sobre a tal proposta de revisão pontual da Constituição por parte do Presidente da República, João Lourenço, em que se verifica um reforço, mais reforço do aquilo que já tem e que a Constituição lhe permite em termos de poderes. E por isso, Cafunfo foi um bom exemplo que vai criar sérios problemas, inclusive a CEAST teve a oportunidade de falar com a Vice-Presidente do MPLA, e depois a televisão pública de Angola deturpou aquilo de uma maneira que bastou um programa da RTP África que se chama Repórter África na primeira edição de hoje, na íntegra passar e as pessoas verem de que forma é que aquilo foi manipulado. Por isso, tendencialmente, o controle dos órgãos de comunicação que existe em Angola estar nas mãos de um controle político do MPLA e do governo, vem cada vez mais piorar uma situação que se pretendia um regime democrático em que a soberania do povo, através dos seus representantes, os senhores deputados, e que constituem, por exemplo, o governo, e é a partir daí que é eleito o Presidente da República e Vice-Presidente, como sendo primeiro da lista e segundo da lista, não tão diretamente como nós referimos, mas que dá uma imagem de que somos um país que vive debaixo de uma democracia musculada, no mínimo. Quando temos um comissário, Paulo de Almeida, da polícia, o chefe da polícia, em Cafofo, a dizer que se for preciso um míssil ir atrás dos manifestantes, vai. Por isso, isso é exemplificativo. E anteontem, quando num discurso Eduardo Santos, peço desculpa, João Lourenço, faz um discurso que mais parecia o Eduardo Santos a falar, em que se refere a Cafufo e é solidário com a Polícia Nacional e considera aquilo que aconteceu no Cafufo uma rebelião, pronto, ele terá que assumir socialmente e politicamente aquilo que disse, não é? Por isso está muito claro qual é a posição do Presidente da República. Teve muito tempo calado, mas agora quando falou, ficam os jovens, fica a sociedade civil, ficam as famílias angolanas, ficam os angolanos que vivam no país e no exterior, a saber exatamente qual é a posição, não é? A CEASTE, nesse encontro com a Vice-Presidente, continua a insistir, e bem, na importância de haver um inquérito que apure as responsabilidades que foram, e que apure os acontecimentos que foi Cafufo. Por isso, ao contrário daquilo que o Governo Central angolano, o MPLA e o Presidente da República e o Ministro do Interior e da Justiça pretenderiam que a situação fosse esquecida, fosse abafada, pelo contrário, continua a ser falado e até em termos internacionais o governo angolano sabe perfeitamente os avisos, as mensagens que está a receber desta índole e, como já dissemos no programa anterior, quando chegar a altura de ir a Genebra para as reuniões periódicas dos direitos humanos da ONU, vai ter que justificar o que é que foi Cafufo e o que é que está a ser, digamos, a repressão e as formas ditatoriais que este regime tem em relação à sua população.
Carlos, quando nós olhamos para casos deste género, novamente nós perguntamos, por exemplo, o que é que instituições não governamentais internacionais vão, como é que essas instituições não governamentais internacionais vão olhar para Angola doravante depois do pronúncio do Presidente da República, pronúncio público do Presidente da República sobre os assuntos ocorridos em Cafufo?
Vão olhar com algum ceticismo de que nem um país que não se pode investir quando um regime caminha para uma ditadura com formas repressivas evidentes e que dá ares de grande facilitismo ao investimento estrangeiro, mas que de facto eles não vão apostar muito porque têm receio que, se houver problemas, a justiça não lhes seja facultada em termos do exercício dos seus direitos económicos e garantias dos seus investimentos, por isso não investem e ficam a ler os relatórios das organizações internacionais que vão fazendo, falta de transparência, falta de ambiente de negócios, países que não cumprem com os direitos humanos, e isso é tudo negativo.
Haverá, quando nós olhamos para a questão da Cafufo, o que é que, por exemplo, a qual será, a quais poderão haver a ser os novo, o novo relacionamento da Angola com instituições financeiras como o Fundo Monetário Internacional?
Bem, aí estamos a falar de um outro assunto, que são créditos e apoios que as instituições, União Europeia, FMI e outras similares dão. Não estou a falar especificamente de créditos chineses, que esses não ligam para direitos humanos porque não os praticam no próprio país. Têm algum cuidado em gerir os valores de maneira que um país que não seja democrático, essa democracia afeta todo um circuito económico, não é? Nós vemos países em que a ditadura impera que não têm desenvolvimento. Por isso, as instituições internacionais, nomeadamente o FMI, que acompanha Angola em termos de orçamentos de Estado e fiscaliza diretamente se as normas estão a ser aplicadas, garantias de que vão receber o dinheiro emprestado, os juros acordados e por aí fora, e que haja consolidação de contas, e aí parece-me que Angola está a ser um bom aluno para o FMI, mas para isso só por si não chega, como é evidente. Por isso, para atrair mesmo até um investimento privado nacional, é preciso mais. Por isso ficam sempre à espera do amanhã, que seja diferente, e o amanhã para os angolanos cada vez é mais difícil. Logo, isso não é um grande atrativo para investimento nem nacional nem estrangeiro.
Luanda prevê realizar o sonho de muitos angolanos a ter rádios comunitárias através de uma nova lei que está em fase de consulta pública. Jornalistas esperam que a proposta não traga valores absurdos e duras exigências. O significado dos o sindicato dos jornalistas angolanos, a CGA, defende que a adequação do pacote legislativo da comunicação social, que está em fase de consulta pública em Angola, deve banir os valores absurdos exigidos para a constituição de uma estação radiofónica. Em Angola, os investidores nos setores da imprensa encontram enormes dificuldades para constituir uma estação televisiva ou uma rádio. A rádio é o meio de comunicação mais utilizado pelos angolanos, mas a sua presença e pluralidade ainda está fora da realidade. Só a Rádio Nacional de Angola é ouvido em todo o país. A lei angolana existe perto de 100 mil euros para quem queira ter uma rádio local em Angola. Este valor é absurdo, segundo o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido. Dizem ainda que se quer ter uma rádio que emite em todo o território nacional, deve-se pagar 250 milhões de kwanzas, mais de 330 mil euros. Este valor são absurdos, por um lado, porque não há bancos que nos vão conceder isso, segundo impede que os jornalistas e outros profissionais possam constituir órgãos de comunicação social. Diz a Teixeira Cândido, defendendo que há aqui uma limitação de limites, uma limitação de livre concorrência. Este é um dos grandes problemas.
Exatamente. E porque é que existem estes grandes valores, uma rádio local, 100 mil euros, não é? Isso nem vale a pena traduzir quantos bilhões de kwanzas seriam. O MPLA, que tem sua imagem eleitoral muito baixa, verifica o fenómeno através da NET, o surgimento de diversas ditas rádios virtuais, não é? Que cada vez nascem como cogumelos, disseminam-se, e que têm audiência. Se nós pensarmos que Luanda tem cerca de 8 milhões de habitantes e que de mais metade sejam jovens, e veem essas rádios cada vez mais a progredir em termos de audiência, é uma preocupação para o MPLA. Então dizem, esses jovens que abrem televisões locais, virtuais, aliás, rádios virtuais, televisões virtuais, ganham adesão, estão em cima dos acontecimentos negativos que se passam em Luanda e no país e por aí fora. Do que é que nos vale ter uma lei a limitar com 100 mil as rádios locais ou 330 mil euros rádios nacionais? Não serve para nada. Então, há que criar acautelar, baixar a fasquia. Não sei se vão conseguir, eu penso que não, eu penso que isso não vai ser conseguido, não é? Porque esses jovens estão num nível limiar de pobreza que, mesmo que tivessem que arranjar 5 mil euros ou 5 mil dólares para constituir uma rádio, era-lhes difícil. Porque aqui nem se põe a questão de pedir financiamentos bancários para constituir uma rádio. Porque nós sabemos que o grande problema da sobrevivência de qualquer meio de comunicação passa pela atração de publicidade. E quem paga publicidade em Angola são grandes empresas, tipo Sonangol e outras, não é? E que as outras que pretendem ver e que trabalham grande parte com o governo não vão fazer publicidade numa rádio que fala mal do governo, por exemplo, não é? E por isso, não tendo receitas, eles não sobrevivem. Sobrevivem cada um de uma forma caloira, não é? De uma forma de solidariedade entre um grupo de pessoas, que cada um dá um bocadinho e que faz sobreviver essa própria rádio. E por isso, qualquer situação que vá alterar essa, não, na realidade não é por aí que se consegue liberalizar e democratizar os órgãos de comunicação. E é uma frustração realmente. Agora, e que é uma necessidade, e o MPLA já se apercebeu, que mesmo detentor de uma comunicação estatal, a informação que o povo busca acaba nas redes sociais. E é nas redes sociais onde estão a proliferar as ditas rádios e televisões virtuais.
Carlos, quem é que estas rádios, quais são os mecanismos que onde é que, por exemplo, a sociedade civil poderá encontrar meios financeiros para essas rádios comunitárias?
Na sociedade civil, não, mas sim os interessados, os mentores dessas rádios ou televisões virtuais ou reais, não é? Por isso, voltamos ao problema principal: não há dinheiro. Os promotores dessas rádios não têm formas de engajar dinheiro. Mesmo que encontrassem dinheiro para as criar, depois para as manter, não conseguiriam, não é? Porque as fontes de publicidade são muito restritas e por isso não dá para alimentar tantas. Por isso é com algumas sérias dúvidas que eu vejo uma possibilidade de esse estado, essa situação se modificar em prol da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião, ser cada vez mais próxima da população. Ela é. Ela consegue, efetivamente, em termos práticos, estar nas redes sociais mais próximas da população do que os chamados órgãos de comunicação estatais, que têm financiamento garantido pelo Estado e que não cumprem no essencial ou não se aproximam no essencial com a população.
O presidente angolano falou hoje pela primeira vez sobre os incidentes em que foi condenando o alegado ato de rebelião, mas garantiu também que serão responsabilizados os polícias que terão praticado atos considerados desumanos. Um mês depois dos acontecimentos violentos que, segundo a versão oficial, causaram 6 mortos durante uma alegada invasão de uma esquadra, mas que a testemunhas locais e organizações da sociedade civil descreveram como uma tentativa de manifestação em que foram mortas mais de 20 pessoas. João Lourenço falou sobre o caso, afirmando que se aguardam ainda mais conclusões do inquérito em curso. O presidente Angolano falava hoje na abertura da segunda sessão ordinária do Conselho de Ministros que decorre na cidade alta em Luanda, sublinhando que a sua intervenção teria como foco a não a corrupção ou Covid, mas acontecimentos políticos e sociais dos últimos dias que têm despertado a atenção da sociedade angolana. Segundo o João Lourenço, o país foi surpreendido no dia 30 de janeiro com um ato de rebelião armada na vila de Cafunfo, no Lunda Norte, protagonizado por cidadãos nacionais estrangeiros que atacaram com armas uma esquadra policial, resultando em consequência da reação das forças policiais e a morte de 6 insurgentes e alguns feridos que foram prontamente assistidos em algumas unidades hospitalares. O presidente lamentou a perda de vidas humanas 19 anos depois do calar definitivo das armas no país e do restabelecimento da paz entre os angolanos, mas condenou energicamente a ação, desencorajando a prática de todos os actos que atentam contra a segurança e soberania nacional, contra a Constituição e a lei, como tentativa de divisão, desmembramento ou a separação de parcelas do território nacional. João Lourenço deixou também recados às organizações não-governamentais, bispos católicos e partidos da oposição que condenaram a ação da polícia no que descreveram como um massacre. Como sempre, surgiram visões que apressaram a condenar a ação policial que frustrou a ação criminosa e não os atores do atentado contra o Estado angolano. Para estas pessoas e organizações, criminosa é a polícia porque, no seu entender, os que na madrugada atacaram com armas a esquadra policial são pactos cidadãos que realizavam uma simples manifestação reivindicando melhores condições de vida. Disse, segundo o chefe de Estado, inclui-se nesse grupo partidos políticos com assento parlamentar cujos deputados juraram cumprir e fazer cumprir a lei. Neste sentido, continuou o chefe do Executivo angolano, é preciso deixar que os competentes órgãos do Estado, o Serviço de Investigação Criminal, SICA, a Procuradoria-Geral da República, a PGR e os tribunais apurem toda a verdade dos fatos, a responsabilidade de cada um dos participantes e atuem dentro dos termos da lei. João Lourenço disse ainda que é preciso aguardar para as conclusões do inquérito em curso e a responsabilização criminal dos agentes da polícia que terão praticado os actos considerados humanos, desenrolando a farda que, desonrando a farda que envergam. O chefe do Estado angolano condenou ainda veementemente este tipo de práticas que nada dignificam a corporação. A polícia angolana afirma que cerca de 30 a 300 pessoas ligadas ao movimento do protetorado português Lunda Tshokwe, que há anos defende a autonomia desta região rica em recursos minerais, tentaram invadir nesse dia uma esquadra policial e em defesa as forças de ordens e seguranças atingiram mortalmente as pessoas. A versão policial é contrariada pelos dirigentes do movimento do protetorado português Lunda Tshokwe, partidos políticos na oposição e sociedade civil local, que falam em mais de 20 mortos.
Ainda hoje, o advogado do representante deste movimento Tshokwe, que está preso, pediu a sua libertação. Por isso, neste discurso que nós abordamos neste programa, o tema, João Lourenço dá uma no cravo e outra na ferradura, como se costuma dizer, não é? Mas no essencial, ele considera que aquilo foi uma rebelião, que a Polícia Nacional teve muito bem, se há alguns polícias que abusivamente ultrapassaram os seus poderes, pois terão que ser avaliada essa situação, que deve haver um inquérito, mas uma coisa que os nossos ouvintes têm que ir percebendo, nesse nosso contexto, e nós que começamos o programa com aquela proposta de revisão constitucional pontual proposta por João Lourenço, é a acumulação de poderes que João Lourenço tem implica que ele também assuma as responsabilidades que vão acontecendo. E neste caso de Cafufo, o discurso dele é um discurso de que está do lado de quem reprimiu a dita rebelião, que nunca houve rebelião, até porque ninguém anuncia rebeliões, não é? Fazem-nas, sem anunciar previamente. Isso foi uma manifestação daqueles jovens que previamente comunicaram que iam fazer, anunciaram que iam fazer uma manifestação, e como nós sabemos, a própria Constituição diz que não carece de consentimento, basta anunciar. Por isso, em termos de responsabilidade, ao serem apuradas as responsabilidades, elas vão subindo. Ao Comandante-Geral da Polícia, Paulo Almeida, Ministro do Interior, que é um chefe do Departamento Ministerial agora considerado, auxiliar do titular do Poder Executivo, que também é Presidente da República e Presidente do MPLA. Por isso a responsabilidade vai subindo. E ele neste discurso, obviamente, que assume responsabilidades. Ao se identificar e apoiar, vai ter que assumir responsabilidades das conclusões do inquérito, quer a nível de inquérito nacional, a qual ele se referia no discurso, quer também a nível dos inquéritos que estão a ser feitos internacionalmente e que Angola, nos momentos próprios, vai ter que responder. Porque vivemos num mundo global já há décadas, não é? Isto não é de agora. Neste discurso, eu posso introduzir uma parte do tema que também fez parte desta forma de abordagem pública que João Lourenço fez, teve a ver que ele disse que em Angola não havia xenofobia nem racismo. Isto abordando um assunto que tinha havido, que saiu-lhe do tiro pela culatra, como costuma dizer também. Ou seja, com aquela situação da dupla nacionalidade de Adalberto Costa Júnior, da UNITA, que até houve um programa televisivo que, enfim, foi uma vergonha, não é? Foram ditas ali coisas por certos indivíduos que, enfim, que levantou realmente dentro da sociedade problemas sérios que João Lourenço teve que meter também neste discurso, embora não esteja aqui no nosso tema de programa. Então vem ele dizer que realmente que a questão da dupla nacionalidade, que não quer dizer que haja ali uma questão que tenha a ver com a cor da pele, com a raça, mas sim uma nacionalidade adquirida, que depois Adalberto Costa Júnior abdicou para se candidatar a presidente da UNITA e acabou por ganhar e ser presidente da UNITA. E que não o condiciona um dia a querer ser presidente, a candidato de presidente de Angola, mas que criou na sociedade ali uma séria clivagem, efetivamente, entre na sociedade, não é? Com os brancos, com os mestiços, com os negros, todos angolanos, mas de raças diferentes, não é? E por isso houve uma necessidade do presidente João Lourenço aproveitar esse discurso e dizer muito claramente que em Angola não havia xenofobia, não havia racismo e que, para bem da paz conquistada após ter terminado a guerra, o calar das armas, queria-se que Angola fosse uma nação em que, havendo outras preocupações de dar uma melhor vida aos angolanos, e que merecia que não estivéssemos a perder em questões rássicas e de xenofobia.
Por último, a Ministra das Finanças de Angola disse hoje que a primeira prioridade para o financiamento dos projetos do país é a recorrer ao investimento privado e só depois usar o financiamento das instituições financeiras multilaterais internacionais. Temos de ser conservadores, estamos a olhar para o financiamento concessional e semi-concessional, mas esta é a segunda opção. A primeira opção é o investimento privado, fazer com que os investimentos privados estrangeiros investam em Angola e com isso vamos fazer crescer a economia, criar empregos e aumentar a receita fiscal, disse Vera Davos da Souza. A governante angolana falava no primeiro painel do Fórum orçamental africano que decorre hoje e quarta-feira a partir de Washington em formato virtual, no painel com a presença, entre outros, da diretora executiva do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, do comissário do Comércio da União Africana, Alberto Muchanga, e da comissária da União Europeia para as Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen. A ministra angolana disse que o financiamento público servirá para as infraestruturas, para os projetos que tiverem mais impacto social e para que aqueles com menor rentabilidade que o governo fará por si próprio. Durante as intervenções, a Vera Davos salientou que o setor privado vai ter um papel importante para a economia crescer e assim aumentar a base fiscal que permitirá avançar para os investimentos públicos que diminuem as desigualdades que todos os intervenientes reconheceram que aumentaram devido aos efeitos da pandemia Covid-19. Questionada sobre o impacto da descida dos preços do petróleo e das medidas de confinamento na economia de Angola, o segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana, Vera Davos relembrou as medidas que tomou para suster o crescimento do rácio da dívida sobre o produto interno bruto e vincou que, para além da reestruturação de vários empréstimos de credores oficiais e bilaterais, os credores privados estão abertos a negociar e dar mais espaço de manobra. As reformas económicas lançadas nos últimos anos, acrescentou a governante, já estão a apresentar sinais de sucesso, destacando a proteção das reservas internacionais e o investimento feitos dentro do país, nomeadamente na agricultura. Conseguimos proteger as nossas reservas internacionais e também dar um sinal ao mercado de que a produção nacional é uma boa opção de investimento. Estamos a ver resultados. Há investidores locais a pôr dinheiro na agricultura e nas pequenas indústrias, porque percebem que o governo, o regime livre da taxa cambial, cria um incentivo e sabem que o Estado não está a subsidiar as importações como era feito no regime cambial anterior, comentou a ministra.
Este é o último tema do nosso programa, não é por acaso que é o último, porque vem dar uma ideia mais ou menos detalhada, que quem ouve uma ministra das Finanças de Angola falar assim, até parece que as coisas estão mais ou menos bem. Bem nunca estiveram nos últimos anos, mas que estarão mais ou menos bem. Mas não está sequer mais ou menos bem, está muito mal. E está muito mal porque nem com os discursos de diversificação da economia, nem a atração do investimento estrangeiro, nem a diplomacia económica lançada por João Lourenço em viagens que fez há uns 3 anos atrás, resultou num grande fluxo de investidores e de investimentos. Essa é a realidade. O de termos alguma reserva de divisas que nos conforta a nível de importações é porque as mesmas também diminuíram e, por isso, devido à recessão económica em que vivemos e que a senhora ministra do Departamento das Finanças, auxiliar do titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA, não têm políticas públicas de desenvolvimento coerentes e que, através de programas como o PRODESE, que muito falam todos os dias, e dos PIMES e do COENDA de combate da pobreza, são paliativos, são benurons, são paracetamol para a febre de quem tem malária à espera do medicamento que cura efetivamente a malária. Por isso, a verdadeira cura passa efetivamente por uma mudança política em Angola, termos outros dirigentes a governar, termos outros partidos a governar, termos autarquias locais com presidentes de autarquias eleitos, não nomeados pelo MPLA, eleitos, e que com as receitas locais, porque não há nenhuma administração municipal que venha se a transformar numa autarquia e que se pretende que seja feito de uma vez só em todo o território nacional, que não encontre uma riqueza, um recurso natural para ser explorado e daí virem dividendos para pagamento de impostos e a legalizar estradas que ajudem a saída dos artigos agrícolas produzidos até ao mercado local ou até à autarquia vizinha ou até chegar à própria capital, Luanda. Os constrangimentos que existem e as assimetrias regionais que existem em Angola, está visto desde a independência até hoje uma inoperacionalidade do MPLA em resolver os problemas do povo, seja no setor primário, seja no setor básico, agricultura e pescas, seja no setor terciário, com as indústrias produtivas, agroindústrias, seja naquilo que for. E falou no produção de petróleo. A produção de petróleo em Angola baixa ano após ano. E por isso é um recurso que está em vias de se esgotar, porque os investimentos e os lançamentos públicos estão-se a fazer de novos poços de petróleo em águas profundas, exigem investimentos que as grandes empresas petrolíferas internacionais, que são aquelas que exploram o petróleo em Angola desde sempre, estão a desinvestir nesta energia. Eles estão a nível mundial, e é pela descarbonização da própria economia, a apostar nas energias alternativas. E Angola está mais ou menos parada, para não dizer mesmo parada, nesse contexto, e ainda não acompanhou o que está a acontecer a nível mundial. E porquê? Porque tem falta de visão. Os dirigentes angolanos estão mais preocupados com aquilo, com os cargos que ocupam, com aquilo que ganham e aquilo que podem apanhar e meter no bolso. E por isso é que este atual Presidente da República, e muito bem, diz que está fazendo um combate à corrupção e melhorar a vida dos angolanos, quando de facto não está a conseguir os seus objetivos. E quando o investidor internacional, por muitas conferências virtuais ou não virtuais, que esta ministra ou chefe do Departamento Ministerial das Finanças fala em coisas que efetivamente ela sabe que a realidade é outra. Fala algumas verdades, mas a maior parte do discurso é um discurso demagógico, é um discurso que interessa o MPLA apresentar publicamente, mas que nem consegue convencer internamente os angolanos, nem consegue convencer os investidores internacionais. Por isso é que nós estamos num marasmo. Agora vão ver, de acordo com o nosso primeiro tema, se esta revisão pontual, que serve apenas para reforçar ainda mais os poderes do Presidente da República, João Lourenço, Presidente do MPLA, do que propriamente ajudar, estas medidas virem ajudar a melhorar a vida dos angolanos, que devia ser a sua principal preocupação.
Carlos, continuação de uma boa noite. Tenha um bom fim de semana e até a próxima edição.
Uma boa noite, um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes e para a semana cá estaremos com outro programa.
Ai, cambora, não chora. Só mata